Lições da vida de Neemias. Capítulo 4. Uma noite de preparação. As cartas reais aos governadores das províncias, ao longo de seu itinerário, conseguiram para Neemias recepção honrosa e pronto auxílio. E inimigo algum ousou molestar o oficial que se achava protegido pelo poder do rei persa, e era tratado com notável consideração pelos regentes provinciais. A viagem de Neemias decorreu segura e próspera. Sua chegada a Jerusalém, entretanto, acompanhado de uma guarda militar, mostrando que viera no desempenho de alguma missão importante, despertou o ciúme e ódio dos inimigos de Israel. As tribos pagãs estabelecidas perto de Jerusalém haviam anteriormente nutrido inimizade contra os judeus, acumulando sobre eles todo tipo de insulto e injúria que ousavam infligir-lhes. Destacaram-se nessa má obra certos chefes dessas tribos: Sambalá, o Oronita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio. E daí por diante, esses líderes observavam com olhos invejosos os movimentos de Neemias, procurando por todos os meios ao seu alcance frustrar-lhe os planos e impedir-lhe a obra. Neemias continuou a exercer a mesma cautela e prudência que até aí haviam marcado sua conduta. Sabendo que inimigos cruéis e decididos estavam prontos para se lhe opor, ele ocultou a natureza de sua missão até que um estudo da situação o capacitasse a formular seus planos. Assim, esperava assegurar a cooperação do povo e levá-lo a trabalhar antes que a oposição dos inimigos despertasse. Neemias havia sido altamente honrado por Deus e se lhe haviam confiado grandes responsabilidades, mas nem por isso presumiu que podia agir de maneira independente e autossuficiente. Escolhendo uns poucos homens que ele sabia serem dignos de confiança, Neemias falou-lhes das circunstâncias que o levaram a Jerusalém, o que ele tinha em vista realizar e os planos que propusera seguir. O interesse deles na tarefa foi assegurado imediatamente, bem assim sua assistência. Na terceira noite, depois de sua chegada, Neemias se levantou de noite e, com alguns companheiros fiéis, saiu para ver com os próprios olhos a desolação de Jerusalém. Montando em seu animal, passou de uma a outra parte da cidade, contemplando os muros arruinados e as portas da cidade de seus pais. Dolorosas reflexões encheram o espírito do patriota judeu. Lembranças da passada grandeza de Israel vinham-lhe à mente em vívido contraste com as evidências de sua humilhação. Por ter ela desrespeitado a palavra de Deus, rejeitado a reprovação e se recusado a corrigir seus caminhos, havia sido deixada sem poder e honra entre as nações. O povo por quem Deus havia operado tão maravilhosamente brincou com seus privilégios, desprezou seus conselhos e uniu-se a seus inimigos até que ele retirou deles sua presença e proteção especiais. Com o coração tomado de dor, o visitante que de longe viera contemplou as arruinadas defesas de sua amada Jerusalém. E não é assim que os anjos do céu inspecionam a condição da Igreja de Cristo? Como os habitantes de Jerusalém, habituamo-nos aos males existentes e muitas vezes ficamos satisfeitos sem fazer nenhum esforço para remediá-los. Como, porém, são esses males considerados pelos seres iluminados divinamente? Não olham eles, como Neemias, de coração tomado de tristeza, para os muros arruinados e as portas carbonizadas? Não estão visíveis em todos os lugares os vergonhosos sinais da apostasia e a conformidade com um mundo amante do pecado e inimigo odiento da verdade? Nesses dias de escuridão e perigos, quem é capaz de pôr-se em defesa de Sião e mostrar-lhe o bem? Seu estado espiritual e esperanças não estão de acordo com a luz e privilégios concedidos por Deus. Para muitos dos professos seguidores de Cristo, são hoje aplicadas as mesmas reprovações que foram dadas ao povo de Israel. Quando o Senhor disse por intermédio de seus profetas, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Em sigilo e silêncio, Neemias completou o seu círculo em torno dos muros. Declarou ele: não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Nesse penoso exame, não desejava ele atrair a atenção nem de amigos, nem de inimigos, para que não se criasse uma agitação e surgissem boatos que pudessem derrotar ou, pelo menos, estorvar sua obra. Neemias dedicou o restante da noite à oração. De manhã, teria de fazer sério esforço para despertar e unir seus compatriotas desanimados e divididos.